Olá, esse é mais um Apostila com Vida, meu nome é Jorge Cruz e mais uma entrevista na nossa cobertura da 16ª Mostra de Cinema de Ouro Preto. Hoje a gente recebe o Rafael Conde, que apresenta um dos curtas-metragens da Mostra Contemporânea, chamado Suposto Filme, né? O Rafael, além de cineasta, também é professor, é doutor em artes cênicas. A gente vai conversar sobre essa experiência dele também acadêmica, tem uma produção acadêmica muito intensa. E ele apresenta esse curta-metragem, né, num recorte curatorial da Camila Vieira, chamado Imagens Guardadas e Memórias Revisitadas, que, inclusive, né, a gente está colocando a entrevista no ar no sábado, dia 26. Se você está assistindo a tempo, no domingo, às 18 horas, vai ter um debate, né, com o Rafael e o Petros Cariri, o Lohan Dias, a Sofia Badin, né, um grupo de realizadores, assim, dos melhores que a gente tem no cinema brasileiro contemporâneo, com a mediação da própria Camila Vieira. Se você está assistindo depois, a Universo Produção deixa também o debate no canal do YouTube ali disponível por mais um tempo para você assistir. Queria agradecer a presença do professor, do diretor Rafael com a gente, e queria perguntar, né, primeiro aquela pergunta mais direta, mais básica sobre o suposto filme, né, como que você idealizou esse projeto, né, as imagens que você já tinha reunida, como que você forjou essa construção lá no início, até ela se consolidar como um filme em si. Muito obrigado pela presença.
Ah, obrigado a vocês, Jorge. Eu acho o seguinte, Jorge, eu acho que é um tipo de filme, e eu vejo também pela programação da mostra, que não tem como, nesse momento, né, a gente separar essa produção, e particularmente esse filme, da questão do isolamento social, né? Quer dizer, eu acho que é uma coisa que aconteceu com todo mundo, a gente, vamos dizer assim, preso, isolado em casa, e a gente naturalmente começa a rever arquivos, né? Começa a rever as nossas imagens. No meu caso, eu sempre fiz alguns registros e também tenho o material bruto, né, de filmes que eu fiz, e você começa a revisitar todo esse material, né? E diante disso, eu percebi essa coisa do... o que me chamou a atenção é essa questão desse volume, né, que foi se criando de imagens, e muitas dessas imagens eu nunca tinha revisto, ou mesmo visto, né? Então, o filme parte, né, dessa questão, quer dizer, é um filme feito, né, por mim, né, dentro de casa, eu gravo o áudio, eu faço edição, teve apenas mais duas pessoas, né, um finalizador de imagem e o Pedro Durães, que fez a mixagem e fez a trilha também. Então, eu achei interessante, para mim mesmo, foi muito novo, assim, né? Falar na primeira pessoa, criar esse texto e tentar juntar essas imagens para dar algum sentido, né, para essas imagens que estavam justamente guardadas, né, e revisitando mesmo, né, essas imagens e trazendo para a memória, né, antes que elas desapareçam, né, porque Sim. também o filme fala um pouquinho do desaparecimento dessas imagens, que é um pouco inevitável também. Mas é isso, o filme
O filme ele tem, né, o suposto filme, ele tem uma confluência de temáticas da própria Cineop, que ele traz essa questão da preservação, como o senhor falou, e também do próprio criador das imagens ser a própria preservação, né? A gente tem acervos particulares espalhados pelo Brasil que a gente tem até dificuldade em monitorar. Inclusive, tem o do Djalma Correia, está fazendo parte da Mostra de Cinema de Ouro Preto, tem os acervos de institutos, né? A gente entrevistou o diretor do Índio Cor-de-Rosa, que ele falou sobre o acervo da Fundação Oswaldo Cruz. Quer dizer, a gente não tem nem noção do que a gente tem de imagens espalhadas pelo Brasil, né? Então, como que é fazer essa própria preservação? E também tem um aspecto do filme de ser a própria curadoria, né? Uma autocuradoria de imagens, né? E tem uma questão muito interessante que o senhor traz no filme, que você, quando retorna essas imagens, tem muita coisa ali que as suas intenções por trás de certas criações não permaneceram, né? A imagem permaneceu, mas tem uma lembrança por trás daquelas escolhas como realizador, que não ficam mais tão claros com o passar do tempo, né? Como que é esse reencontro com você mesmo do passado, como se fosse um quebra-cabeça, um mosaico também de memórias sobre a própria vida e esse trabalho de autocuradoria para chegar nas imagens selecionadas também?
Pois é, você falou uma coisa interessante, né? Quer dizer, sobre essa curadoria do festival. Eu acho que tem muito essa questão do ensaio, né? Eu acho que a gente nota duas questões básicas. Partindo dessa base, né, de preservação de arquivos, né, e de imagens guardadas, que são essa observação sobre essas imagens mais objetivas, né, num recorte mais documentário, e essa questão mesmo subjetiva, né? Eu vejo grande parte dos filmes, principalmente na Mostra Contemporânea, essa questão do ensaio, né? Quer dizer, é uma coisa... são filmes que não se colocam, né, definidamente em nenhum espaço, não são documentários, não são ficções, né, tem muito essa questão da afetividade em torno das imagens, e eu acho que esse universo é muito presente na contemporaneidade. Principalmente, a gente pega essas imagens antigas, elas estão em algum suporte mais... mais fixos, né? Quer dizer, e quando a gente passa, né, com a película, o filme, a fotografia no papel, né? Tem muitos filmes trabalhando recortes, né, de jornais e esses materiais, e quando você passa para o digital, a gente percebe que essa questão das imagens, elas vão se evoluindo muito mais, né? E o digital é engraçado, a gente tem essa dualidade, né? Quer dizer, uma possibilidade maior de preservação. E eu acho que mais importante que isso é a questão do desaparecimento, né? Eu acho que a gente vai ter que lidar agora, né, com uma nova forma de desaparecimento, né, de perda dessas imagens, assim. Eu acho que é tão importante quanto guardar essas imagens e a gente também, de alguma forma, saber perder essas imagens, né? Eu acho que por exemplo, eu que trabalho também com produção de filmes, com realização, a gente nota que, por causa do digital, a gente faz um volume, o material bruto dos filmes da gente está crescendo muito, né? E eu acho que esse excesso, às vezes, né, pode até sufocar a gente, assim. E eu acho que a gente lidar com isso é uma questão muito importante, né? Por isso, e aí vem essa questão, né, das curadorias, das instituições de preservação, que tem que fazer realmente um recorte, né? E isso é muito instigante na contemporaneidade, né? Já que tudo é imagem hoje, né? Estamos aqui nós, né, intermediados por uma câmera e uma tela, e imagina as redes, né? Está todo mundo produzindo imagens, né, enlouquecidamente. Então, eu acho que é uma nova perspectiva, né, sobre a produção, sobre a formação, a visualização dessas imagens e como nós vamos guardar essas imagens também, né? Eu acho que isso é muito importante. Acho que meu filme fala um pouquinho disso, né? Essa coisa, inclusive, dos fantasmas contemporâneos, né? As pessoas morrem e os Facebooks, os perfis e as imagens ficam vagando, né? E, na verdade, é a concretização dos fantasmas, né? E essas imagens, elas vão ficar de repente perdidas, né? Perdidas e vagando, né? Isso é um assunto que eu acho muito interessante, instigante, assim, para a gente trabalhar, para a gente pensar. Eu não sei se eu respondi objetivamente a sua
Não,
pergunta.
perdidas vagando e de posse de plataformas, né, de empresas
Não,
bilionárias, né?
ainda tem isso, né? Quer dizer, as imagens, elas não são mais suas, né? Essa é uma questão também, é uma outra questão, né, que é se colocar essa questão de direitos, de uso de imagem, aí, né? E a gente entra numa questão que é outra questão forte, né, que a gente vê que cresce, que é essa questão de direitos autorais ligados à imagem, né, ao cinema, né? Acho que a gente também está tendo uma discussão mais ampla disso, né? Esses termos, né, que a gente é obrigado a assinar de disponibilização, de imagens, né, nessas plataformas, Instagram, o que seja, cedendo essas imagens, né, para não sei quem, né, na verdade. Isso é uma questão, né, presente, né?
E eu queria até abrir um parênteses, né, já que o senhor falou da curadoria, para lembrar, né, do trabalho incrível de todos os eventos da Universo, né, e em especial a curadoria de curtas da Mostra Cinema de Ouro Preto, é responsabilidade da Camila Vieira, né, que tem uma equipe em Tiradentes, mas na Mostra de Cinema de Ouro Preto é só ela, e ela já trazia, né, eu tive a honra, assim, na fase carioca da Camila, há alguns anos de ser aluno dela em cursos livres, e ela já trazia essa preocupação que começava a aparecer nos debates dos eventos, como a Mostra Cinema de Ouro Preto, que, por ser presencial da sua aba distante, sobre essa recuperação das imagens, essa preservação das imagens digitais. Eu queria aproveitar e perguntar como que é a relação atual sua com a criação das imagens. Né? O senhor produz desde a década de 80, em Super 8, né? E foi acompanhando essa democratização e essa mudança das ferramentas tecnológicas de captação. E aí agora a gente tem o digital, e mais do que o digital, né, como criação de audiovisual, né, a gente tem o portátil, né, a gente tem a produção de conteúdo a todo tempo. Né. Hoje as pessoas produzem memórias sem elas nem perceberem que elas estão produzindo memórias, mas a gente vai entrar na questão do descartável mais adiante, que tem no suposto filme também. Mas eu queria perguntar como que é a sua relação atual. Assim, você se coloca ativamente nessa criação mais portátil de produção de memórias, ou você ainda vê a sua construção de imagens como um processo, como uma reflexão, como um debruçar sobre um olhar ali, talvez um pouco menos espontâneo do que essa geração mais nova fabrica, né? Você veio, se adaptou a esse mundo, ou você ainda vê como um processo um pouco mais... assim, um pouco mais orgânico nesse sentido.
Eu dou aula também, né, Jorge? E a gente costuma dizer que, né, eu dou aula na UFMG, na Escola de Belas Artes, e a cada ano você está um ano mais velho, e os alunos estão lá, né, 17, 17, 17, 17. Então, por exemplo, eu dou uma disciplina, ator e jogo de câmera, que eu junto às turmas de cinema e de teatro, e que eles produzam com o que tem, né? Com celular, com... Né? E que aí, voltando naquela época, quando eu começo a fazer cinema, e o movimento cineclubista, Super 8 e tal, na, e 80, e vai entrando 90, você não tinha essa disponibilização, né, de filmar de qualquer forma. Né? E hoje a primeira coisa, eu falo com os alunos isso, olha, gente, é o seguinte, a gente vai filmar aqui, mas o mais importante aqui do curso é uma formação do olhar, né? Quer dizer, a gente tem câmera, a gente filma, todo mundo filma, mas a gente não vai fazer aqui filme de churrasco de família de final de semana, né? Eu acho que quando vocês pegarem na câmera, que seja o celular de vocês, a gente tem essa responsabilidade do enquadrar, a gente já está... Esse recorte já pressupõe um olhar, uma moldura, né? Para alguma coisa de especial, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que, por exemplo, nessa parte educativa, você falou dela, da curadora, e a gente que tem essa experiência didática, eu acho que a gente tem sempre que reforçar isso, né? Quer dizer, essa responsabilidade sobre essas imagens e sobre esse cuidado. Eu, particularmente, filmo pouco. Eu faço, inclusive, poucas imagens de arquivo, mas isso, alguma viagem eu registro muito pouco. Eu tinha mania... ainda época de película, assim, viajava, por exemplo, para a Europa, eu sempre fazia essas brincadeiras. Eu só posso tirar 12 fotografias, né, um rolo de foto, 12 fotografias por cidade. É como uma brincadeira, mas é um pouquinho hoje assim também. Né? Eu ainda fotografo muito pouco. Outra questão que você colocou interessante, assim, que eu acho que vem do meu trabalho, é um pouquinho a geração, acho que você pegou um pouquinho disso também, assim, a gente atravessou essas transformações que foram rápidas, né? Da passagem da película, vídeo, digital e tal. Então, eu trabalhei em todos esses formatos. Né? Eu tenho um longa-metragem, Samba Canção, que fala disso, né? Quer dizer, um cineasta está tentando fazer o filme, o dinheiro vai acabando, as bitolas vão mudando e a projeção vai mudando, que é justamente uma brincadeira com essas passagens mesmo. Né? E à medida que os formatos vão mudando, a linguagem do filme vai mudando também. Isso é muito interessante. E perceber também que esses meninos, né, essa geração nova 17 que chega, eles já estão dentro de uma imagem, né? Quer dizer, a referência cinematográfica deles é outra. Claro, né, tem alguns que vêem cinema e que frequentam sala de cinema e tem, mas nessa geração 17, 18, eles têm muito essa formação de internet, de filmes curtos, e eles têm acesso a tudo. Você veja, outra coisa interessante, né? Quando eu tinha 17, 18 anos, quer dizer, mal tinha vídeo, né? A gente, para rever um filme, era praticamente impossível. E hoje está tudo disponível, né? Inclusive, esses meninos são ótimos, né, para fuçar na internet, eles encontram tudo na internet. Então, hoje você pode rever tudo, né? Inclusive, essa possibilidade criada por esses arquivos digitais, essa disponibilização, que é o tema também aqui da mostra, permite isso, né? Quer dizer, um novo estudo, né? Uma nova forma de estudar o cinema, porque muitos escritos de cinema, isso também tem alguns estudos que falam, foram feitos em cima da lembrança do que foi visto, né? As pessoas não viam, as pessoas, para ver os filmes, tinham que voltar na cinemateca, colocar o filme na moviola, né? Então isso também transforma, né, essa forma de pensar e de ver os filmes, né? E eu acho que essa questão, né, resumindo, é a questão mesmo do digital, que é essa acessibilidade do ver e do fazer, né? E essa questão das curadorias, né, que surge forte, né, quer dizer, em função desse material bruto, né, que a gente tem de audiovisual, de informação, e essas questões vão se formando, né? Eu acho que essa nova geração, num curso de cinema, né, num curso de artes como um todo, é justamente aprender a lidar com esse material bruto, né? Quer dizer, tem aquela metáfora da escultura, né? Quer dizer, quando você pega a pedra bruta ali, a escultura já está lá dentro, né? Quer dizer, você vai só cavando ali até chegar nela. E eu acho que as imagens hoje, o audiovisual hoje, é essa imagem, desse grande material bruto e essa prospecção, né, esse esculpir essas imagens que a gente tem, a gente, você, né, a gente que trabalha, que pensa cinema, é isso que a gente tem que estar tratando, né?
E você acaba entrando numa outra questão, né, que eu ia trazer justamente com um questionamento que tem no suposto filme, que é para que fazer se não temos tempo de rever, né, que a gente já entra na forma de consumir, né, a fruição dessas imagens. E também tem esse recorte geracional, né? A gente tem um esgotamento dessas imagens, porque elas vão se tornando descartáveis, né? A gente tem redes sociais que apagam aquela imagem que você construiu em 24 horas. Você tem esses feeds que
Isso.
você nem você encontra o seu próprio conteúdo produzido. E ao mesmo tempo a gente tem, quando as pessoas se deslocam para algum espaço, mesmo que seja um espaço virtual, né, uma plataforma de streaming ou uma sessão de um festival para poder consumir uma obra pensada como um filme, né, como cinema, né, no conceito antigo que a gente tinha, as pessoas estão dividindo a atenção com outras imagens, né? É muito comum a gente ouvir relatos de pessoas que estão assistindo um filme e fazendo outra coisa, cada vez mais, né? Essa geração, sem julgamento de valores, né? Pode ser uma potencialidade que talvez eu não consiga alcançar de assistir um filme e tá respondendo alguma coisa, mas eu não tô nessa geração para saber. E aí, como que o senhor pensa, você pensa nessa, né, essa diferença, essa fruição das imagens e essa diferença também do online para o presencial, né? A gente espera que tenha oportunidade de assistir o filme no futuro numa sessão presencial em outros
Nossa,
festivais, né?
adoraria
Eu sempre lembro
ver
que
na tela grande.
quando tudo isso passar, a gente com certeza, né, fica até uma proposta para a gente ter a Mostra Tiradentes, a Mostra Cinema de Ouro Preto, e revisitando os eventos online, né, trazendo a
Nossa,
programação de
seria.
volta presencialmente, porque é outra experiência, né? Então, e o filme, em compensação, já foi feito nesse contexto, né? Ele já foi feito num isolamento, pensado provavelmente para ser exibido online num primeiro momento. Então, isso trouxe algum impacto na forma de montar, na forma de construir essas imagens, já pensando essa formatação online e também essa divisão de atenção dessa fruição das imagens que existe hoje, que eu acho que se tornou algo inerente, acho que é algo que a gente não vai conseguir ir contra, né? Algo que veio para ficar, né? Felizmente ou infelizmente, a gente vai ter que discutir depois os benefícios e malefícios disso, mas se isso já foi pensado na hora de montar o filme também, né? Essa maneira de consumir.
Eu, particularmente, montei pensando na sala, e um dia eu vou estar numa sala. Eu acho que essa questão do isolamento foi mais a questão do artesanal mesmo, né? Do eu mesmo, né? Eu fazer, e essa para mim é novo, né? Porque a maioria das exposições foi com a equipe, né? E esse é o filme eu fiz sozinho, né? Eu acho que foi mais aí. Não que eu pensasse, porque o tempo todo que eu estava vendo, finalizando, eu vi, nossa, mas na sala de cinema vai ser outra coisa, né? Então ele não tem mesmo. E eu acho que hoje é difícil, né? A gente separar, né? É engraçado, a gente, na verdade, eu diria que a gente tem que aceitar, né? Isso que você falou, né? Inclusive, eu estou dando aula remota, né? E quando voltar, como é que vai ser, né? Eu acho que a vida da gente vai ser muito mais, né? Dessa forma, né? Remota, mesmo quando voltar. Porque tem uma série de praticidades também, né? Quer dizer, você veja, a gente tem essa questão dessa limitação, né? Que você falou do presencial da sala, mas, ao mesmo tempo, o festival está sendo visto no mundo todo, né? Vamos dizer assim, né? Por exemplo, né? A gente pode indagar, né? Será que essas mostras vão voltar, vão ter presencial, lá em, por exemplo, né? No caso aqui, lá em Ouro Preto, na sala, no cinema, na praça, mas, ao mesmo tempo, pode estar online, né? Os filmes disponibilizados e vão continuar sendo acessados. Isso eu acho que é uma experiência, né? Quer dizer, são quase um ano e tanto, né? E eu acho que vai ser uma experiência que só acelerou, né? Eu acho que esse processo que talvez seja irreversível. E essa coisa do cinema também, né? Que eu digo muito em relação ao teatro, né? Tem uma frase, eu esqueci de quem, mas que fala um pouquinho do teatro, assim, que o teatro está sempre pensando a sua história, né? E o cinema está sempre pensando o seu fim. E é uma verdade, porque como o cinema se define por essa intermediação técnica, né? Tela e câmera, a tecnologia muda, né? Então, como é que a gente vai definir hoje cinema, né? Inclusive, né? Dando aula de cinema, né? Como é que e esses alunos que já nascem com todos esses dispositivos, né? Game, né? Videogame, essa questão de interatividade, tem a base no cinema, claro, mas a coisa se transforma, né? Às vezes eu achei no momento que o cinema ia acabar com muito mais rapidez, mas eu acho que não, né? Ele só se transforma, né? O teatro continua lá, né? Ao vivo, presencial, e o teatro é bem mais antigo, né? Mais de 2000 anos e tal, e o cinema, né? Pouco mais de 100, né? E o cinema já está pensando no seu fim. Eu acho isso muito interessante, mas eu não sei, eu não tenho essa, né? A gente fica, são mais conjecturas, né? Eu acho que é tentar a gente, né, enquanto realizador, tentar se inserir, né? Quer dizer, tentar pensar nisso, assim, quer dizer, não são mais só esses encontros ao vivo, não são mais os festivais de cinema, não são mais as salas de cinema, mas os nossos filmes estão sendo muito mais acessados, né? Então, tenho, né, os prós e contras.
E já para ir encaminhando também para o final, eu ia fazer uma pergunta para você refletir um pouco sobre o atual momento da produção audiovisual brasileira, né? Isso aí, independente da relação, né, com incentivo, editais e desmonte da Ancine, mas em relação ao conteúdo, né? Você tem experiência de de vários tipos de linguagem, né? Inclusive produção de documentários e filmes para televisão, né? Quer dizer, é outro tipo de abordagem, né? Uma montagem talvez mais jornalística. E a gente tem essas eras do cinema brasileiro que esse sim morre e renasce, né? Com o passar do tempo. E só que no momento a gente tem ali uma apropriação, né? uma reapropriação de discursos, né? Que está pluralizando, né? As falas, as representações do cinema brasileiro, que nunca antes vista, né? Eu acho que está tentando passar um pouco imune a esse desmonte do cinema, do audiovisual contra a indústria. Como é estar inserido em um evento que traz tantos exemplos também dessa produção audiovisual? E como você vê, aí também um pouco enquanto professor da área, esse surgimento de representações, de novos discursos que parece que estão surgindo, pipocando numa multiplicidade nunca antes vista, né? Nem mesmo um festival, você vê que a Mostra Tiradentes e a Mostra Cinema de Ouro Preto trabalham com mais de 100 obras na seleção, e parece que não dá conta de tanto, né? Se você conversa com os curadores, eles falam, olha, sei lá, tem 100 e pouco, mas poderia ter 200, 300, que não seria nenhum exagero, porque sempre tem uma história nova para ser contada, né? Como que você vê esse momento atual, assim, um lado um pouco mais otimista no meio desse turbilhão de problemas que a gente está passando também?
São várias questões, né, Jorge? Eu acho que uma delas é que essa questão dessa acessibilidade, né, e desse volume de produção, né, quer dizer, você pode fazer um filme em casa, né? Você pode fazer o filme, editar e disponibilizar, criar seu canal no YouTube, que seja, e ter público, né? Visto esses youtubers, né, essas coisas assim. Mas no cinema também é assim. Eu acho que tem uma questão muito importante da voz, né? Quer dizer, a gente não precisa, eu, branco, classe média, eu não sou a única voz para falar de minoria, de discriminação, né? de meio ambiente, quer dizer, as próprias pessoas agora elas têm voz, né? Quer dizer, então a gente, como você fala cinema, eu penso muito nesses filmes que estão surgindo a partir de coletivos, a partir, né, o dito cinema de quebrada, os filmes de comunidade, os filmes das minorias, e essas pessoas elas têm voz, isso é fabuloso, né? Quer dizer, isso é uma coisa que o cinema era uma coisa elitizada, porque sempre dependeu de câmera, de equipamento, né, de edital, e agora independe disso, né? E a gente, até antes desse desmonte atual, né, quer dizer, a gente tinha também essas regras de regionalização, de segmentação, né, que era muito importante, que estava dando cara a esse cinema brasileiro, que deve ser plural mesmo, né? Quer dizer, eu acho que não tem outro caminho, né? Quer dizer, e isso é muito legal nessa perspectiva. Você vê, todo festival ele é um certo recorte, né? Quer dizer, é o desenho de uma certa curadoria, mas é ilimitado hoje, né? Quer dizer, as pessoas são seus autocuradores também, a partir do momento que fazem seus filmes, criam seus circuitos, isso é fabuloso, isso é uma dessas transformações que eu acho que, não, inclusive, não vai deixar o cinema morrer, né?
E a gente aqui fica feliz também pela Apostila do Cinema fazer um pouco parte disso, né? Agradecer a equipe da Universo Produção pelos contatos, né? pela forma muito generosa com que trata a gente, né? A nossa ideia é fazer um pouco parte desse movimento, né? Enquanto registro também, né? Para a gente englobar, né, o máximo de falas possíveis. Então, queria agradecer ao Rafael Conde, dizer que você que está assistindo aí até o dia 28, que até as 23h59 do dia 28, o suposto filme, como toda a programação da Mostra de Cinema de Ouro Preto, está disponível, ele está dentro do recorte curatorial de curtos contemporâneos, chamado Imagens Guardadas e Memórias Revisitadas. Se você está assistindo a tempo também, tem lá no canal da Universo Produção o debate sobre esse recorte, com a mediação da Camila Vieira, também com a participação do Rafael. Você pode assistir ao vivo no dia 27, às 18 horas. E queria perguntar, pedir para você deixar uma mensagem final, falar sobre algum projeto que esteja em curso e também sobre algo que as perguntas aqui não alcançaram, sobre o filme, que você queira expressar também. e agradecer mais uma vez por ter participado aí da nossa cobertura, que a gente possa se encontrar em outras edições, presencialmente, né, celebrando os filmes, né, que esses encontros, que eles também só rendem mais frutos quando a gente tem esse contato, né, não tem como os corredores de festivais, as conversas rendem muito, né, muito, são inesquecíveis, então espero que a gente possa fazer isso no ano que vem pessoalmente, com novas produções também sua, e queria agradecer, queria que você deixasse um recado final para quem está assistindo, ouvindo a entrevista.
Não é isso, cinema ninguém mata, né? Então, nós, com certeza, nós e quem assiste, né, o Apostila de Cinema, com certeza são pessoas que gostam de cinema, e eu tenho certeza que são pessoas que querem fazer cinema. E eu acho que o cinema realmente tentam, né? Mas ninguém mata, não. Então, eu acho assim, eu estou com novos projetos, eu gostei dessa experiência, eu tenho mais material, eu queria fazer um novo filme, né? Já fiquei viajando em outros materiais, e estou com um projeto de longa-metragem também para rodar, só não rodou por causa dessa questão da pandemia, então estou só aguardando, né, a situação da gente poder juntar a equipe, poder filmar, e breve eu vou realizar mais um longa-metragem. É isso.
Muito obrigado. Bom, se você está assistindo pelo YouTube, né, como sempre, né, se inscreve no canal, ativa a notificação, a gente, eu sempre falo, a gente perturba pouco, né, a gente faz uma entrevista por semana, em época de festival, uma por dia. Indico também o canal do Vimeo, do Rafael Conde, que tem vários vídeos de várias fases da carreira dele, né, ensaios, trechos, documentários, também vou deixar o link na descrição do vídeo, se você está assistindo pelo... Se você está ouvindo em podcast, siga a gente nos feeds dos agregadores também. Todo o material que a gente grava em vídeo, a gente também coloca em áudio, porque as pessoas preferem baixar para ouvir quando der, offline também. Então, tem essa disponibilidade. Em apostiladecinema.com.br você lê nossos textos sobre os festivais, lançamentos e algumas revisitações de obras do cinema brasileiro e mundial. Então, muito obrigado, Rafael Conde. Esse foi mais um Apostila Convida dentro da Mostra de Cinema de Ouro Preto. Muito obrigado e até a próxima.